Videbula.
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 Videbula. Videbula. Oi, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
Começa agora mais um Videbula, um remédio em forma de podcast sobre saúde, bem-estar e direitos das pessoas com deficiências e doenças raras.
O episódio de hoje vai falar do Setembro Roxo, que é o mês de conscientização da fibrose cística, uma doença rara, genética e crônica, que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo.
Vamos conhecer a experiência de Cristiano Machado Silveira, pai do Pedro, que nasceu com fibrose cística, e da Luísa, que não tem a condição. Cristiano também é diretor de políticas públicas e advogado do Instituto Unidos pela Vida.
E vamos conversar sobre esse diagnóstico com a pneumologista pediatra Luciana Monte, que é professora da Universidade Católica de Brasília, presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, vice-presidente do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística e coordenadora do Centro de Referência em Tratamento da Doença no Hospital da Criança de Brasília.
Videbula.
Luciana, você pode explicar pra gente o que é fibrose cística?
A fibrose cística é uma doença genética, crônica, evolutiva e que afeta os canais de cloro das células. Os canais de cloro são algumas proteínas que as pessoas têm nas células. Nesse caso, a gente está falando de glândulas exócrinas, aquelas que produzem secreção, algum fluido, né, corporal. E ela deixa o cloro passar de um lado para o outro da membrana. Esses canais de cloro deixam ele passar de um lado para o outro da membrana. Quando uma pessoa tem fibrose cística, esse canal de cloro está defeituoso. Ele não está funcionando bem ou ele também não existe, dependendo da situação, da mutação que a pessoa tem. E por causa desse defeito básico na célula, ele tem uma série de manifestações clínicas que podem advir desse defeito genético. Então, todas as secreções do corpo ficam mais espessas, mais grossas. E aí ela fica com uma tosse crônica, ela pode ter infecções respiratórias repetidas, ela pode ter outras alterações pulmonares que vão acontecendo ao longo dos anos, né, a ponto de ser algo que é um espectro, né, desde um leve até uma forma mais grave. Isso acontece em todas as secreções do corpo.
Apesar de ser mais associada ao pulmão, outras partes do corpo também são afetadas pela fibrose cística. Você pode citar alguns exemplos?
As secreções pancreáticas também são afetadas, porque o pâncreas também produz, né, um material de glândula exócrina. Então, acaba que a pessoa, se ela tiver o pâncreas afetado, ela pode evoluir com uma dificuldade de absorção dos nutrientes na alimentação dela. Então, ela pode desenvolver um baixo ganho de peso, ou mesmo uma desnutrição e deficiência de vitaminas também, que são vitais para o organismo. Se a doença também afeta o intestino, pode afetar. Ou seja, todos os lugares que produzem muco, secreção no corpo. Então, a gente entende que a fibrose cística, ela pode ter várias faces, várias facetas, né? Ela não é exatamente igual em todos os indivíduos. O tosal grado é uma marca da fibrose cística, tem a ver com esse canal de cloro também, e é um impedimento da entrada ou saída desse cloro nas células.
E como é feito o diagnóstico da doença?
O ideal é que a gente consiga fazer a detecção ainda com o bebezinho bem pequenininho. Quanto mais cedo ele for diagnosticado e mais cedo ele entrar no tratamento, no acompanhamento, no centro de referência, a gente sabe pela literatura que melhor é o resultado, o prognóstico dele é melhor, a sobrevida, a qualidade de vida. Então, a primeira suspeita que a gente falaria de fibrose cística é quando ela dá no teste do pezinho, quando acusa no teste do pezinho. Mas uma coisa importante também falar para as pessoas, que o teste do pezinho ele pode vir positivo, e acontece isso em muitos bebês, que não tem fibrose cística, ele é só um alerta. É como se levantasse uma bandeirinha de alerta, quando ele é positivo, de falar assim, olha, que teste do pezinho acusou que pode ter fibrose cística, mas não necessariamente a pessoa tem. Atualmente a gente faz o tricinogênio imunorreativo, no teste do pezinho. Se ele alterar, em geral, acima de 70, a média, né, acima de 70, o valor, a gente deve repetir esse teste do pezinho. Essa outra repetição não pode passar de 30 dias de vida, né? Se ele vier novamente alterado acima de 70, na maioria dos lugares, esse ponto de corte, aí a gente vai fazer o teste do suor. São testes complementares. E aí o teste do suor, ele consiste na coleta do suor da pessoa E se tiver um índio aumentado de cloro, lembra? O canal de cloro é aquele que atrapalha a passagem do cloro. Então, se o teste de SWOG é com nível de cloro aumentado, isso acusa que a pessoa pode ter um canal de cloro defeituoso e sim ter fibrose cística.
A Luciana falou da importância do diagnóstico precoce e da realização do teste do pezinho, que salva vidas. Foi assim com o Pedro, o filho do Cristiano.
Em 2004 ele nasceu e foi logo diagnosticado com fibrose cística, foi diagnosticado pelo teste do pezinho e desde então a gente vive essa experiência assim, né, de conviver com uma doença rara, né, crônica, desafiadora, mas dentro do possível tá tudo bem, tá tudo indo bem.
E como foi esse processo de adaptação da família, receber esse diagnóstico inesperado logo no teste do pezinho?
Na verdade eu já era familiarizado com a fibrose cística, eu me lembrava, assim, de uns anos antes, uma colega ter tido um teste falso positivo, inclusive, para a doença, e da gente, na época, ter se mobilizado. Então, a doença é bem comum lá no Rio Grande do Sul, né, é o estado com maior prevalência da fibrose cística, então, não era estranho para mim a doença, mas é um susto a gente ter, né, na família da gente, porque a gente não tinha... nenhum parente, nem na minha família, nem na família da minha esposa. Primeiro a gente se adapta ao próprio diagnóstico da fibrose cística, depois a gente vai a cada nova informação tendo que se adaptar também a cada etapa, né, que a doença vai impondo para a gente. Então, quando tem uma colonização de uma bactéria nova lá no pulmão, a gente fica apreensivo de novo, parece que é tudo... tá começando de novo, assim, sabe? Não é um momento só em que a gente se assusta com ela, são várias vezes, né? Que a gente vai tomando pequenos sustos, né?
Além do Pedro, você tem a Luísa, que não tem a condição. Como é viver essa realidade entre um filho raro e outro não raro?
A gente tem que admitir que às vezes a gente tem problemas com isso, assim, né? Porque é muita atenção pro filho que precisa ali de atenção, né? A gente tá sempre tenso com o tratamento. Por outro lado, né, a gente sempre fala isso, assim, com a chegada da Luísa, a gente resgatou muito, assim, da normalidade, assim, né? Então, eu acho que isso dá também um olhar diferente, um sopro, assim, de vida, assim, com a chegada dela. Foi muito importante, até pro próprio Pedro, assim, quando ela chega, dá aquela alegria para casa e, enfim, é muito bom.
Luciana, a fibrose cística ainda não tem cura, mas tem tratamento. Como funciona esse tratamento?
O tratamento base, padrão da fibrose cística, é o tratamento das consequências do problema genético. A gente faz uma fluidificação no muco da pessoa, pensando que o muco é muito espesso, então... lavagem do nariz com soro, fluidifica o muro com o muco com alguns medicamentos que existem, né? Faz fisioterapia é algo muito, muito importante para a fibrose cística, para a pessoa com fibrose cística, então ele precisa limpar esse muco, tirar esse muco, fortalecer a musculatura respiratória para que ele consiga respirar e retirar e ter uma tosse eficaz, né? Retirar esse muco todo. E evita complicações. Quando ela tem infecções de respiratórias, nós tratamos com antibióticos e também a gente vai tratando outras consequências. Então, por exemplo, nós fazemos o tratamento da doença do pâncreas, a pessoa vai se alimentar, ela precisa tomar enzimas do pâncreas. A maioria das pessoas, como eu disse, é um espectro, não é igual para todo mundo, né? Mas a grande maioria precisa. Faz os tratamentos com as vitaminas também, que são muito importantes. E a gente oferece muita água e muito sal para essas pessoas. Elas precisam ingerir água e sal à vontade, porque elas podem desidratar pela perda do sal no suor, né?
O gene que causa a fibrose cística tem mais de 2.000 mutações conhecidas. E existem estudos muito promissores sobre a modulação de um específico, que é bem comum entre as pessoas diagnosticadas com a doença. Explica pra gente o que é esse tratamento com os moduladores da CFTR.
Esses medicamentos estão sendo revolucionários na fibrose cística e é muito emocionante falar sobre eles, porque a gente tem visto não só na literatura, mas também na nossa prática do dia a dia com as crianças com fibrose cística, o quão bom são esses medicamentos, os efeitos realmente incríveis que eles têm promovidos nas pessoas com EPC. Porque esses medicamentos, ao contrário do tratamento padrão, esses medicamentos vão lá dentro da célula e corrigem o defeito do canal de cloro, da proteína. Eles vão como se, eu falo que é como se fossem marceneiros. Se a gente tem uma portinha da célula que está abrindo de uma forma ruim ou não está abrindo, que é o canal do cloro, o marceneiro vai lá e conserta. Então, esses moduladores da CFTR, eles consertam a proteína e fazem o canal do cloro se abrir. Então, a porta se abre e o cloro passa de um lado para o outro. E aí, ele resolve o problema base da fibrose cística. E com isso, todo o restante vai melhorando.
Esses medicamentos já estão disponíveis no Brasil? E o mais importante, estão disponíveis no SUS?
Esse é um medicamento, tem dois aqui no Brasil liberados. Um é o Ivacaftor, que foi liberado há um pouco mais de tempo, e agora, recentemente, há um ano, nós temos no SUS do Brasil um medicamento chamado terapia tripla, que é Lexacaftor, Tesacaftor e Ivacaftor. É uma combinação de três remédios, que a gente chama de ETI, né? Esses três remédios juntos fazem com que o canal de cloro se corrija e se abra para que ele possa funcionar. E a gente tem tido resultados incríveis. No Brasil, foi liberado a partir de 6 anos de vida em todos os pacientes que têm uma determinada mutação, que é a mais comum, que é chamada F508del, e ele abre o canal de cloro, corrige, e a pessoa tem tido, essas pessoas têm tido excelentes resultados no sentido de melhoram a função pulmonar, impressionante, de forma muito significativa, e melhoram o estado nutricional também. Nós temos visto também pessoas que usam oxigênio contínuo saírem da necessidade do oxigênio, saírem da necessidade de um transplante pulmonar. Então, assim, resultados impressionantes, que a gente tem visto, inclusive, no SUS, porque esse remédio é um medicamento que está aprovado e incluído no SUS, que nos deixou muito felizes. A gente tem estudos a muito longo prazo, porque é um medicamento que tem poucos anos de uso, mas a estimativa é que ele vai aumentar a sobrevida da pessoa com fibrose cística em até 3 ou 4 décadas a mais, né? Chegando muito perto a uma sobrevida da população em geral.
O Brasil tem cerca de 6 mil pessoas com fibrose cística, sendo que 4 mil delas seguem em acompanhamento constante. O tratamento inovador da CFTR pode ser válido para 60% desses pacientes. Mas a Luciana acredita que, no futuro, todos terão as mesmas chances de ter uma vida de qualidade.
Uma fundação fibrose cística, que é uma fundação, uma das maiores, né? Acho que a maior no mundo que estuda fibrose cística, eles falam que não vão deixar ninguém para trás. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas, né, para os pacientes, porque nenhum deles vai ser deixado para trás. Para todos, eles vão encontrar uma alternativa de tratamento, sabe? Até um dia que a gente imagina que vai ter a cura mesmo, a cura genética, né? Eu acho que o avanço tecnológico vai chegar nisso.
O Vidbula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. O podcast é idealizado por mim, Patrícia Serrão.
E por mim, Raíssa Saraiva. A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Alberto Paris. E no áudio e sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir episódios anteriores do Vidbula e outras produções da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Gostou do programa de hoje? Então faça a informação circular. Compartilhe este conteúdo e faça chegar até quem precisa.
Aproveite e mande seu recado para vidbula@ebc.com.br.
Para mais informações, Vidbula. Até o próximo episódio.
Vidbula. 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 Vidbula.